Estamos de volta, vocês já viram, tem movimentação por aqui, tem mais gente falando, a gente há algum tempo queria trazer essa bancada para cá, né, pelo ineditismo, pela grandiosidade que é, pela notícia que traz, pela primeira vez o estado do Rio Grande do Sul ter esta bancada. Eu vou pedir para o Augusto tirar a trilha, porque eu estava, enfim, estudando para essa entrevista de hoje e me veio na cabeça esse poema que diz assim: por que escrevo? Porque eu tenho de. Porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. Esse poema abre o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, e ela segue dizendo: uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer, para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que eu gosto tanto dele. Escrever esse livro foi, de fato, uma forma de transformar, porque aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Presentemente eu posso me considerar... Hoje é dia 7 de fevereiro e a Rádio Gaúcha está recebendo a primeira bancada negra da história do Rio Grande do Sul e nós estamos muito felizes de poder estar com vocês. Matheus, Laura, Bruna... É um orgulho, né, PG, para nós?
Sem dúvida. Matheus Gomes, Laura Cito, Bruna Rodrigues. Vocês estão bem?
Estamos bem, tranquilo. Ainda mais depois desse poema maravilhoso lido pela Kelly.
Coisa mais linda, né?
Que lindo,
muito,
né?
Muito lindo a gente poder abrir assim.
Fala muito sobre essa chegada coletiva, né?
Sem dúvida.
Massa demais. Acho que essa coletividade é o que faz com que seja bonito assim.
E porque vocês são sujeitos, né? Ninguém está falando de você. Vocês vieram aqui falar da história de vocês. Vocês vieram aqui contar que a história está sendo feita. E vocês, como ela diz aqui, depois de discursos impedidos, de lugares que não podiam entrar, vocês estão entrando legitimados.
Exatamente. Eu acho que é muito simbólica essa nossa chegada, assim... conjunta. Eu estive como suplente de vereadora na eleição de 2016 e, para mim, quando nós entramos em 2020 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu acho que a diferença de nós podermos chegar de forma coletiva, não só para a comunidade negra da capital naquele momento, mas para toda a história do movimento negro, eu acho que era muito simbólico. A gente poder reproduzir isso agora, nós três na Assembleia Legislativa, né, a Daiane, a Denise e a Reginete na Câmara Federal, né, eu acho que fala muito sobre esse avanço na consciência coletiva da sociedade, da importância de ter uma agenda antirracista. Né?
É sempre coletivo? Quando aqui está falando uma pessoa branca, né, uma mulher branca. Quando é uma conquista negra, é sempre coletivo?
Nossa história fala sobre coletividade, né? Tem uma série de discussões que são feitas. Eu acho que nós falávamos muito lá no início, nós não nos intitulamos Bancada Negra, nós fomos batizados Bancada Negra, né? Batizados por esse sonho dessa coletividade, dessa chegada coletiva. Tu tava citando o poema que ali eu tava lembrando. Eu fui barrada de entrar no plenário 3 vezes, na mesma sessão, na Câmara de Vereadores. E porque ali só entrava vereador, vereadora.
Como assim, Bruna?
E eu me refletia sobre...
Não imaginava o porquê, que tu era uma vereadora, é isso?
Mas eu não consegui entender, Paulo, por que aquilo ali acontecia. Foram 3 vezes na mesma sessão. Né? Depois, em outros momentos mais particulares, mais específicos, enfim, na nossa chegada na Câmara foi muito conturbada. Por exatamente essas vozes que nunca foram ouvidas. Eu me lembro muito das trabalhadoras da limpeza, que assim, olhavam com muito carinho, que comemoravam. Eu me lembro que eu fiz, isso foi muito simbólico para mim. Eu plotei a porta do gabinete com várias fotos de campanha. Nossas histórias, as trajetórias, né, são muito simbólicas para nós. E eu não entendia por que, que tinha uma aglomeração na porta do gabinete. E elas vindo de todos os cantos, de todos os andares. E tinha um murmurinho.
Emocionadas no primeiro dia.
Eu abri a porta. Nós nunca vimos um rosto negro estampado numa porta de gabinete. Fala sobre isso. Eu acho que quando nós chegamos, né? E essa chegada coletiva também ensina nós. Né, que não tem modelo, é essa primeira chegada mais coletiva, que se ombreia, a luta fez com que a gente ficasse muito junto, né? Nós fomos muito combatidos, né? Seja quando nós apresentávamos um projeto, ou seja quando nós queríamos falar sobre os problemas da cidade, tinha uma desconstrução da nossa chegada. E essa chegada coletiva é o que acolhe, e elas veem isso, né? Elas sentem isso, é parecido com elas. Quando me barram quem de entrar? Barram as pessoas que garantem essa estrutura. Eu sou muito parecida com as mulheres,
claro,
né? Da limpeza da câmara, eu sou muito parecida com as mulheres da manutenção, eu sou muito parecida com essa categoria. Na minha mãe é uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, quero inclusive mandar um abraço para ela, vai estampar o rosto da Mauá, né? Vai ser um dos rostos que estampam aí a Mauá, de pessoas que são simbólicas para a cidade, né? Uma trabalhadora da limpeza urbana limpa a nossa cidade e é mãe de uma deputada estadual, é muito simbólico, né?
Sem
lugar
dúvida.
Que nós podemos chegar.
PG.
Eu ia perguntar agora, acho que pode ser para o Matheus, que ainda não falou, qual é a importância de uma bancada negra, né? O que vocês acham, vocês têm a acrescentar? Não tenho dúvida, o que exatamente, Matheus? Por que é fundamental ter uma bancada negra?
Olha, a gente está na 56ª legislatura da história da Assembleia Legislativa e nós nunca tínhamos tido a oportunidade de ter uma bancada negra. Já tivemos outros deputados negros, inclusive que são parte importante da história do Rio Grande do Sul, deputado Carlos Santos, como presidente da Assembleia Legislativa, foi o primeiro governador negro a ocupar interinamente esse cargo, depois Alceu Colares também foi deputado estadual, eleito prefeito de Porto Alegre, eleito governador. O último deputado negro vinculado ao movimento social negro foi o Edson Portillo, que era militante do Movimento Negro Unificado, mas sempre passagens solitárias, digamos assim. Nunca a oportunidade de ter uma série de coletividades ali dentro representadas na estrutura de uma bancada, né? Então, isso é muito simbólico, porque a ausência revela já um grave problema da democracia no Rio Grande do Sul e no Brasil. A subrepresentação política de negras e negros é uma realidade em todo o país. E aqui no Estado, nós somos quantitativamente muito representativos. O Rio Grande do Sul ele é formado por várias etnias, por várias culturas. E se a gente olhar para a população negra, nós estamos falando, no mínimo, de 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil pessoas. Vamos ver o que o próximo censo do IBGE vai falar. E como que essas pessoas não tinham representação? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E se olhar para a população negra, onde que nós estamos? Onde estão os homens e mulheres negros do Rio Grande do Sul? Onde eles estão? Nos piores índices de desenvolvimento humano, com maior dificuldade de acessar a educação, trabalho de qualidade, moradia digna. Então, nesse momento, ter política antirracista voltado para atender o interesse dessa população vai fazer bem para a comunidade negra gaúcha, mas para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, porque é aí que a gente ataca os problemas mais graves do nosso estado, da desigualdade, enfim, dificuldade de competir no ambiente econômico, de ter melhor formação educacional. Então, olhar de baixo, né? Olhar para a comunidade negra, permite que a gente tenha uma visão para o todo. Se a gente ficasse só lá na ponta da pirâmide, com os mesmos políticos, representando os mesmos segmentos sociais e econômicos, dificilmente nós conseguiríamos ter essa possibilidade tão rica que a gente está tendo agora, que é formular política.
Isso que eu acho legal,
combater a desigualdade.
Tu disseste, claro, que teve, né, deputados que eram negros, mas nunca houve essa organização de bancada, né? Exatamente. Ela é importante justamente por isso, porque vocês três juntos conseguem propor com mais força políticas públicas que tenham essa direção, né?
E é um movimento que ocorre em todo o Brasil, né? A gente tem aqui exemplos em praticamente todos os estados do país. Na verdade, conjuntamente, nós já formamos uma bancada negra a nível nacional, né? Se somar os legislativos municipais, estaduais e federais. Isso é um movimento muito importante, porque o Brasil é um país de maioria negra e o povo negro organizado tem condição de ser uma força política e social que decida os rumos do país. Isso nunca ocorreu. Creio que agora a gente está mais próximo de trabalhar nessa perspectiva.
A gente fez essa introdução, que acho que é, né, legítima para falar sobre o ineditismo a uma notícia aqui, né, um critério jornalístico do fato da notícia, mas também precisamos falar sobre os grandes desafios legislativos que vocês terão pela frente, né, que também é absolutamente caro para cada um dos gaúchos e das gaúchas. Nós temos um estado que até bem pouco tempo atrás não conseguia sequer pagar salários do funcionalismo, duas gestões que vieram com uma marca de mais rigor fiscal e conseguiram, agora na última gestão, Eduardo Leite conseguiu promover esse pagamento em dia. Quais são os pontos que vocês acreditam que devem ser prioritários na agenda? Não sei quem quer começar, mas porque, afinal de contas, agora começou o trabalho e agora começou o pega para capar, né? Agora vocês serão cobrados a cada dia, e talvez mais ainda, né? Vocês sabem da história, vocês serão mais cobrados ainda. O que, que vocês acham que é prioridade para melhorar a vida das pessoas hoje no Rio Grande do Sul?
Não, acho que até para recapitular, assim, acho que uma coisa que é importante a gente citar quando a gente fala dessa primeira bancada negra, né? É que eu acho também o que nos traz aqui, não só nós aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, também foi a possibilidade de nós entrarmos na universidade. Né, termos, né, a gente sabe que uma das polêmicas quando nós chegamos na Câmara de Vereadores foi um questionamento sobre a nossa qualificação formal, todo mundo lembra, né? Até a pessoa em questão, né, já foi condenada em primeira instância, né? E todos nós viemos de uma tradição política, uma atuação, né, na cidade, no estado, que é o que nos levou à Câmara, é o que nos traz à Assembleia Legislativa. Temos a nossa formação, eu sou jornalista de formação, o Matheus historiador, a Bruna está, né, se formando em administração pública, né? Então, chegamos com condições, né, por isso eu faço esse link, de travar os debates sobre desenvolvimento do estado.
Perfeito.
Né? E como primeira bancada negra, obviamente que o nosso olhar ele também tem que ser a partir de um combate às desigualdades, e a desigualdade racial, ela é, né, o racismo estrutural, ela é estruturante quando nós pensamos, né, o Rio Grande do Sul. Quando a gente vai olhar os indicadores, que bem que o Matheus estava aqui fazendo alguns apontamentos, eles demonstram, né, o que eu chamo de uma cidadania precária de uma parcela da população gaúcha, que é mais de 20% da população do estado. Quando nós vamos olhar os índices de violência, por exemplo, né, a população negra gaúcha tem índices de violência quase duas vezes superiores à proporção nacional, né, de morte violenta. Né? Então, nós temos diversas áreas, vários temas a atacar, que eles falam sobre o todo da população, porque na nossa compreensão, se o povo pobre, se o povo negro, né, está em melhores condições de vida, a sociedade está em melhores condições de desenvolvimento socioeconômico. É disso que nós estamos falando. Né? Não estamos falando de lutas que não se conectam. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas nos questionando, né? Ah, mas vocês vão lá e vocês vão falar só sobre o racismo, né? Bom, nós vamos falar, obviamente, sobre o racismo, que é a nossa vivência, mas falar sobre o racismo não é algo que está desconecto a pensar o Estado. Quando a gente estava, eu vi que vocês estavam falando aqui antes de nós chegarmos sobre o tema da estiagem. Uhum. Ah, nós vamos falar sobre os produtores, quem mais sente, né? Quem está lá na ponta, o pequeno produtor, né? Como sente as comunidades quilombolas, por exemplo, que não conseguem escoar a sua produção, né? Como pensam, como sentem os pequenos produtores, né, das comunidades mais longínquas do estado, né, onde metade dos municípios são fortemente atingidos pela estiagem. Nós vamos falar dos temas da saúde, sobre, né, tudo que ficou represado do processo da pandemia, onde os mais atingidos aqui no Rio Grande do Sul mesmo foram, né, os pobres e os negros. Aí chega a ser quase 10% maior a proporção de mortes, né, a proporção como é que se diz? Efeitos, não é colaterais, desculpa o termo.
Ah, depois, fugiu, né? Também.
Enfim,
do que
as
fica,
consequências,
né?
As sequelas.
Sequelas da Covid.
As sequelas da Covid.
Porto então, Alegre liderando esse contexto, inclusive.
Liderando, exatamente. Então, assim, quando a gente para olhar as áreas, né? Eu sinto que nós estamos muito preparados para poder contribuir com o debate na Assembleia Legislativa, trazer um olhar mais popular, inclusive, né? Eu sempre dizia que, para mim, quando eu pensava em me colocar meu nome à disposição para a Assembleia Legislativa, eu sempre pensava que ali é onde moram os debates mais estruturantes do estado e onde a população está mais distante desses debates. Né? O funcionalismo acaba tendo um espaço mais direto, porque tem suas pautas muito estabelecidas. A gente está aí sob o debate do piso dos magistérios, né, dos professores,
isso,
onde
ontem
só 14% recebe, de fato, o piso. Né? Nós temos aí uma série de negociações reuniões agora que vai abrir com o governo federal para
conseguir garantir. Ontem teve reunião do CEPERS
com o governador Eduardo Leite. Então, nós temos uma série de temas, assim, e que acho que nós temos um posicionamento muito firme de onde nós estamos localizados sobre esses temas, que é do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, né, na defesa, enfim, da restauração democrática do Brasil. Acho que para nós, assim, é muito, muito nítido o nosso papel e o nosso posicionamento.
Até porque, claro, né, Laura, vocês sabem disso melhor que eu, quando a Assembleia ela é toda formada, claro, por representações, né? Então são diferentes setores que são representados. Vocês foram eleitos também para isso, claro, para propor políticas públicas que tenham relação com o povo negro, né? Muita gente que votou em vocês, se não são negros, eu conheço brancos que votaram em vocês, mas que querem realmente ter essa participação dos negros mais evidente no parlamento e que sejam propostas políticas públicas relacionadas a isso. Então a minha pergunta é exatamente essa: quais são as proposições possíveis na avaliação de vocês referentes a esse assunto, ao combate ao racismo, à igualdade de oportunidades para pessoas pretas? O que vocês pretendem apresentar? O que vocês já estão formulando?
Pode.
Só, Laura, quer ver, a Kelly falou sobre algo, quando eu cheguei, vocês estavam falando sobre educação ambiental, né?
Uhum.
Que é algo que está completamente distante da relação da educação, que é algo que nós precisamos levantar, precisamos discutir como é que a gente... Eu nunca na minha vida, dentro da escola, estudei educação ambiental. A educação ambiental veio com as consequências da vida, de ter uma mãe trabalhadora da limpeza urbana da cidade, que fala da importância de separar o lixo, né? E eu estava contando para o Paulo o episódio da minha filha, uma senhora jogou um papelzinho de bala no chão, e a minha filha disse, mãe, olha o papel, vai matar o peixinho. Ela tinha
uns
6 anos de idade. E isso me chocou, porque o ônibus estava lotado e ela começou a gritar, a mulher ficou com vergonha, foi lá, juntou o papelzinho, botou no lixo. Pensa que se a nossa criançada tivesse um projeto de educação que incluísse educação ambiental, assim como a importância da pauta racial, né, de discutir a 10.639 com outro viés, nós tínhamos um outro processo educacional, né? Eu, inclusive, que ele fala muito sobre, né, se a gente for pegar esse recorte das mulheres, né,
uhum,
nós nunca tivemos mulheres negras na Assembleia. Nós temos aí quase 200 anos e a nossa presença nunca foi uma constante. As mulheres negras, né, quando a gente fala do recorte racial. Isso tem um impacto. Isso tem um impacto. Nunca uma mulher negra, como eu, ou como a Laura, ou como a Daya, a Denise, mulheres populares das periferias da cidade, foram ouvidas dentro desse espaço. Eu sempre digo, se eu fosse uma criança atravessada pela pandemia, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Né? Porque quando eu volto para a escola, e a escola sempre foi um espaço em que eu sempre militei, né? Porque eu gosto do ambiente escolar, foi fundamental para a minha trajetória, eu vejo hoje a gurizada falando de algo que eu falava lá atrás, que é a alimentação dentro da escola. A alimentação dentro da escola é fundamental para resgatar a nossa juventude. Como é que nós vamos falar de educação sem falar da alimentação, que é o que faz a nossa criançada abandonar? Eu fui uma dessas crianças da Sinaleira. Eu sei o que passa na cabeça dessas crianças. E se nós não dialogar com a estruturação dessas famílias, nós não vamos conseguir trazer eles de volta para a escola. Porque foi a necessidade de trabalhar, eu trabalho desde os meus 7 anos. A Feira da Cruzeiro ali, até inclusive hoje é terça, ali no Zumbi, os trabalhadores, parte deles estão ali, às vezes eu passo, a gente faz umas algazarras, e a galera fala, né? Essas pessoas me ajudaram a me alimentar quando
e
eu era
aí,
pequena.
E aí, Bruna, desculpa te interromper, mas aí isso te traz uma consciência para formular políticas públicas para atacar isso, para que crianças não trabalhem ali nessa idade, para que possa haver algum tipo de construção política para evitar isso, para,
claro,
corrigir
nós,
isso?
Nós precisamos que ele tenha uma busca ativa. Tu é mãe, uhum. Eu sou mãe, né? E quando a gente é mãe, a gente... E eu falo muito da presença das mulheres na política. Ela é fundamental para humanizar a política. Nós temos um papel, né? Quando a gente olha para uma criança na Sinaleira, tu olha para a criança, tu olha para ti, tu olha para tua filha, e tu fica fazendo conexão, né? Não existe retomada da educação sem a retomada dessas crianças que estão fora da escola, né? A política da vaga na creche. Como é que as mulheres... Quem se distanciou da independência econômica quando a pandemia chega? São mais uma vez as mulheres, né? Não é à toa que os índices de violência no Estado crescem. É porque elas voltaram para dentro de casa para cuidar dos filhos. E aí nós temos todo um desencadeamento de uma política de afastamento do acesso, né? Do acesso básico. Nós estamos falando do acesso básico, do acesso ao CRAS, do acesso aos serviços que são a ponte, né? Então, acho que quando às vezes a gente fala da nossa chegada e fala de uma superestrutura, de uma superpolítica, eu sigo defendendo o que eu defendia na Câmara de Vereadores. Que as mulheres tenham acesso à vaga na creche, né? Porque tu vai ver daqui uns dias, vai fazer a diferença para nós. Faz a diferença. Eu só consegui voltar a estudar. Eu conheci a política, eu tinha 16 anos. E eu lutava pela vaga na creche. Então, assim, é fundamental, né? A educação infantil precisa estar no centro do debate do Estado também. Eu sei que não é da responsabilidade do Estado, mas como a gente busca recurso federal para conseguir estruturar a política no Estado, né? Eu recebo carta de mulheres de todo o Estado. A política da pobreza menstrual. Como é que a gente fala sobre isso? É um tema só de mulheres? Não é, é um tema da sociedade. Eu recebo cartas, as meninas, a gente trabalhou muito essa pauta na Câmara de Vereadores, eu recebo cartas de meninas que usavam miolo de pão. Nós ainda estamos falando de uma parcela da população que luta para existir com dignidade, né? E é sobre isso que tu estava falando aqui, né, Paulo? Nós fomos eleitos para representar uma parcela da população que olhava para a política e se via servindo café, se via garantindo, limpando a estrutura, mas não se via utilizando a tribuna. Agora vai ter representantes legítimos, esses que vêm dos mesmos lugares, enfim, acho que a gente tem muito a dizer e a apresentar para o Estado.
Nesses temas que eu estou lembrando de cabeça, assim, alguns de agenda prioritária para esse ano, tem questão de saúde, né, demanda represada da pandemia, o governo Eduardo Leite colocou como prioridade educação, escola de tempo integral, vai ter discussão sobre a reorganização do IP, que é um gargalo que ficou do último governo. Matheus, para o teu mandato, o que você acha que é prioritário na agenda para 2023 ou para os próximos 4 anos na agenda estadual?
Olha, eu acho que a agenda do governador Eduardo Leite, nos últimos 4 anos, ela teve um alto custo social para o estado do Rio Grande do Sul. Nós, hoje, somos, na região sul, o estado que lidera os índices de desigualdade social. No ano passado, tivemos dados estarrecedores sobre a situação da insegurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul, superando a casa de 1 milhão de pessoas em algum nível de insegurança alimentar no nosso estado. Então, certamente, nós vamos precisar olhar muito para a questão social no Rio Grande do Sul. Uhum. Como combater a desigualdade? Nesse sentido, na semana passada, uma das primeiras ações que a gente teve na Assembleia foi a proposição da criação de uma comissão especial para discutir a situação econômica da população negra no estado. O que é uma comissão especial, né, para os ouvintes nos entenderem? É uma estrutura que a Câmara, a Assembleia disponibiliza para estudar, formular e, a partir daí, apresentar políticas concretas para resolver uma determinada situação.
Você forma um grupo que vai discutir aquele problema específico.
Com vários deputados, um ambiente, enfim, com uma representação diversa, como é a Assembleia, mas com o objetivo da gente entender o quê? Onde hoje está a localização da população negra no mercado de trabalho gaúcho, de que forma que a gente está se inserindo ou não está se inserindo, né? Como a Bruna falou agora. Quais são as políticas públicas que podem ser propostas para que isso se resolva e, obviamente, vai ter uma intersecção com outras questões, como a qualificação educacional, profissional, políticas de assistência. E nessa perspectiva, a gente vai ter aí 120 dias de elaboração à medida que a comissão for instalada para apresentar propostas. Eu acho que esse é um tema muito importante, porque os projetos eles têm que ser oriundos de um diálogo com a sociedade civil, especialmente o movimento negro, mas também com uma discussão aprofundada com as áreas do governo, e a gente está disposto nesse momento a fazer essa batalha. Nós também apresentamos outros projetos, que são agendas urgentes. Na semana passada, eu apresentei 2 projetos voltados à questão ambiental. Um que fala sobre o licenciamento para mineração no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um tema que o mundo inteiro está discutindo. Às vezes a gente vê protestos lá na Europa, né? Enfim, de jovens falando que o carvão tem que ficar no chão, que isso é uma necessidade agora para a gente superar.
Não, foi o tema agora no fórum, né? Em Davos era a principal agenda.
Só que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um grave problema com a mega mineração. Inclusive em Porto Alegre, na região metropolitana, se não fosse uma ampla mobilização
nos últimos anos nós íamos ter a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, instalada aqui a poucos quilômetros da nossa cidade, o que ia ter graves consequências para a poluição do ar, do solo, da água. Então eu apresentei um projeto para restringir, na verdade desarquivei um projeto que era de autoria do deputado Fernando Marrone. Isso é um tema. Também apresentamos um projeto para que o Estado reconheça a emergência climática e estabeleça metas concretas vinculadas com todas as áreas do governo para atuar nessa situação. E eu acho, e aí encerro para passar a bola para as gurias com esse comentário, que nós temos que ter uma visão de o quanto que a crise climática atinge especialmente moradores de periferia e população negra ou comunidade quilombola indígena no Rio Grande do Sul. Quando o agronegócio tem uma expansão que não leva em conta a questão ambiental, nós estamos vendo uma consequência direta em territórios indígenas aqui do estado, que passam por graves situações de violência, de pobreza, e isso está acontecendo nesse momento lá na região norte. Nós também temos uma situação nas comunidades quilombolas, que sofrem com o tema da mega mineração, ou nas periferias, que diante do que está acontecendo hoje no Rio Gravataí, certamente vão ser mais atingidas na região metropolitana, porque é a comunidade que não tem condição de comprar água, que já não tem saneamento, que vai agravar os seus problemas de saúde. Então, a agenda ambiental não é uma agenda de elite ou de quem está no poder político fazendo um debate para o futuro. É algo emergencial para agora, para as comunidades de periferia, para o povo negro. A gente quer trabalhar esse tema nessa visão.
Aliás, Matheus, tu mencionas algo que está acima, ou deveria estar acima, de ideologias, de fato. Né? E aí me chama a atenção sobre um ponto que é o seguinte. Vocês têm outro ponto de convergência, que vocês são deputados de esquerda. Né? A Laura Cito, do PT, a Bruna Rodrigues, do PCdoB, o Matheus Gomes, do PSOL. É evidente que existem pessoas pretas que não têm o mesmo alinhamento ideológico com vocês. Essas pessoas, de alguma forma, elas são contempladas, vocês acham, pelo mandato de vocês? E por que vocês entendem que a esquerda que conseguiu colocar, né, três deputados negros, a bancada negra na Assembleia, por que a gente não tem deputados negros que tenham outra visão ideológica? Qual é a avaliação de vocês sobre isso?
Essa pergunta é muito boa, Paulo Germano, né? Eu vou começar primeiro pela agenda que atende a comunidade negra de forma geral, sendo liberais ou não liberais. É, um dos temas que a gente atua com destaque é o tema do combate à fome, por exemplo, né? Eu sou a representante do Brasil na Comissão de Combate à Fome da FAO da ONU, né? A gente tem feito várias iniciativas, estamos agora protocolando uma frente parlamentar da segurança alimentar e nutricional no estado. Hoje, mais de 50% dos lares no Rio Grande do Sul sofrem com algum grau de insegurança alimentar. E isso vai desde a fome, né? Até tu consumir alimentos, porém não os nutrientes suficientes, porque quem tem menos grana acaba comprando coisas que enchem, né? Mas que não alimentam, né? Então isso é um debate muito grande, é uma das prioridades agora do novo governo federal, né? Nós erradicarmos novamente a fome no Brasil, né? Isso requer uma mobilização social de vários setores, né? E isso é uma pauta que ela atinge a todos, né? Obviamente, né, os temas, eles, a forma como eles se apresentam, eles são produto de algumas opções econômicas. Não estamos falando de coisas que são distintas. Quando a gente está falando, né, de modelos de desenvolvimento que são capazes de preservar o meio ambiente, que são capazes de combater as desigualdades, nós estamos falando de uma visão econômica, né, que não é similar a todos e todas. Né? Então, obviamente, nem tudo nós vamos ter uma unicidade na comunidade negra por consequência. Mas por que a maior parte da comunidade negra brasileira, inclusive, esteve com um voto progressista, um voto de esquerda, né? Não só nessa eleição, mas no último período. Né? Eu acho que por dois, vou de forma muito superficial tentar assim, apontar duas questões que eu acho que desenham esse cenário. Primeiro é porque por boa parte dos setores conservadores, obviamente, né, e dos setores liberais, essas pautas elas não têm centralidade, enquanto elas são constitutivas da sociedade. Né? Então, se para mim, né, garantir privilégio de alguns vai estar acima de garantir o direito né, básicos, né, de cidadania a todos, eu estou excluindo uma parcela da minha visão de desenvolvimento nacional de país, da minha visão de desenvolvimento de Estado. É isso que nós temos, né? Então, quando nós, lá no início dos anos 2000, né, este campo político lutou pela implementação de política de cotas nas universidades, esses setores se organizaram para dizer que era racismo, que era um absurdo, né, que nós iríamos destruir com as universidades públicas. Enquanto que nós vimos foi o contrário. Nós vimos durante o período que nós tínhamos uma política, políticas afirmativas pulsantes, né, era um conjunto de uma articulação que inclusive envolvia mais dinheiro público nas universidades públicas, onde as universidades públicas cresceram em maior número, se desenvolveram, contribuíram para a produção do conhecimento, para o desenvolvimento nacional do país. E quando nós vimos um enxugamento dessas universidades, um enxugamento dessas políticas, a gente viu uma piora. E eu acho que nós estarmos aqui é também a prova não só que a maior parte, talvez, da comunidade negra vote porque ela é socialista, mas ela vota em quem os defende. E quem defendeu durante esse processo, né, em de certa forma tentar recapitular um pouco do legado perverso da escravidão, foi o campo progressista, foi o campo de esquerda brasileiro, né? E nós estarmos aqui é fruto de que essas políticas elas dão certo. Imagina, eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, mãe solo, a Bruna é filha de uma gari, né? E nós podermos hoje ser as primeiras deputadas, né, do Rio Grande do Sul, negras, né? Eu acho que é muito simbólico do quanto que essas políticas deram certo e por isso que a população negra se reconhece nesse projeto, né? Porque se vê como protagonista nele.
Laura, Bruna, Matheus, deputados que formam essa bancada, muito obrigada por terem vindo ao estúdio. Sei que os dias são corridos, né? A agenda é corrida, a gente queria trazê-los para poder trazer perspectivas e falar não só sobre racismo, porque não é sobre isso, tem uma trajetória. O Winnie Bueno, esta grande intelectual, sempre me fala assim: para de olhar pelo lado da violência e olha para tudo que é conquistado, né? Numa terra que é de Oliveira Silveira, numa terra que é de Daiane dos Santos, que é de Lupicínio, que é de Ronaldinho, que é João Cândido. Então é realmente um marco histórico recebê-los. E claro, vocês serão muito cobrados, né? Por nós, inclusive, aqui. Preparem-se para esses 4 anos. Muito obrigada pela presença e desejo um bom mandato a todos.
Obrigado,
e todos.
Kelly, obrigado, PG. Kelly.
Obrigado.
Mas especialmente a Kelly, que...
Meu último dia, né, Matheus?
Último dia. Curte muito esse momento aí, vai
muito
dar tudo
obrigada,
certo.
Muito obrigada, obrigada.
E eu quero dizer só que a Kelly tá ótima, gente. Eu, as semanas antes de ganhar, eu tava o meu rosto era uma bolinha. A Kelly tá linda, brilhante. Né? Tem um ótimo parto, Kelly.
É tudo make-up, viu, Laura? É tudo filtro
certo,
do Instagram.
Kelly, dá certo, porque tá muito bem. Eu também tô nessa aí, viu, Laura? Eu tô olhando a Kelly, eu queria ser plena, assim.
Tá ótima.
Mas...
Obrigada.
Um ótimo
gente.
Programa para vocês. Vida Longa e Timeline. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada.